Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de setembro de 2021, conseguindo gravar alguns minutos antes de um vexame de proporções simplesmente históricas e globais. Eu tenho até medo do que esse pateta, esse completo sociopata vai fazer diante da audiência simultânea de vários... É uma vergonha completa, mas acho que tem uma coisa que ajuda talvez a entender. Eu mencionei num episódio anterior um podcast do Ezra Klein. Ezra Klein é um cara que escreve para o New York Times. Ele tem um podcast bastante interessante. Eu mencionei uma entrevista aqui alguma vez, eu não me lembro muito mais bem com quem, mas ele fez um post no Twitter muito interessante em que ele fala o seguinte, vamos ver se eu localizo aqui o que ele tenta chamar a atenção, inclusive lembrando do governo Trump, que essas palhaçadas, na verdade, são uma maneira sutil de disfarçar o caráter ditatorial, o caráter fascista, o caráter totalitário, o caráter autoritário de um golpe em câmera lenta. Vamos ver se eu consigo localizar aqui o Twitter do nosso amigo Ezra Klein, senão fica de memória mesmo, a gente não vai perder muito tempo com isso. Mas eu acho que é extremamente oportuno, extremamente interessante, porque isso, de uma certa maneira, desarma, né? Ele é só louco, ele é meio maluco, ele é meio amalucado. Isso não é amalucado, isso é uma estratégia, é uma maneira de você deixar todo mundo confuso. E aqui está o post do Ezra Klein, eu vou compartilhar o link com vocês. Uma coisa que eu adoraria que o sistema político aprendesse com o Trump e de toda a história, é que a catástrofe política muitas vezes vem empacotada em farsas. A ser ridículo é uma característica, não é um defeito. Ele previne que as pessoas levem a ameaça seriamente até a hora que é tarde demais. É isso que está acontecendo. É lógico que tem outros ingredientes aí, a gente tem um ministro da Saúde fazendo um gesto obsceno, né, na frente das câmeras. Então hoje não é um dia para a gente se orgulhar de ser brasileiro, a não ser que você se orgulhe de ser um cidadão de uma impotência mundial. Que é isso, nós somos uma tremenda impotência, é como se nós não tivéssemos um sistema imunológico que nos protegesse de uma infecção oportunista ou talvez de um câncer com suas metástases. Vamos lá, eu tenho algumas coisas que eu separei para... Aliás, vou compartilhar com vocês uma história pessoal. Eu tenho comentado que o papai está aqui esses dias. Hoje eu consegui uma brecha. Por quê? Por que eu consegui uma brecha? Primeiro, porque as coisas estão relativamente tranquilas. É capaz que eu tenha que interromper a gravação a qualquer momento para atender um interfone, ou seja o que for. Mas ontem eu expliquei, o que não é uma coisa muito simples, né? O que é gravar um podcast. Eu tive que explicar, fazer toda uma volta, falar, imagina um programa de rádio, né? Você quer escutar o programa de rádio, mas ele acontece numa determinada hora, num determinado dia, então se você não ouviu, você perdeu. Agora imagina que esse programa de rádio, né, a rádio grava e coloca isso na internet para que as pessoas possam ouvir, baixar não existe esse no vocabulário ainda, mas que elas possam ouvir quando elas quiserem. Isso é uma vantagem. Aí eu citei vários casos de programas que ele gosta, que ele já descobriu, né? Ou pelo menos eu mostrei que eles estão na internet. É um aprendizado bastante gradual. Estou aproveitando esses dias aqui para dar um upgrade, né? Para fazer uma transformação digital bastante lenta no papai. Mas aí eu falei, olha, é o seguinte, há muito tempo, desde 2003, eu já criava conteúdo antes disso, eu já compartilhava conteúdo antes disso, sem ganhar nada, de maneira não monetizada, sem nenhum interesse comercial, sempre compartilhei por gratidão, né, pelo tanto que eu aprendi com outros colegas, e também por um senso, né, de alguma maneira você está semeando, quem sabe, novos profissionais, sei lá, eu sempre produzi conteúdo. Em 2003, 2004, tornou-se possível publicar esse tipo de programete, né? Estou fazendo isso ininterruptamente desde então, sem monetização nenhuma. Agora a gente tem essa possibilidade, né, de que os radinhos raiz eventualmente contribuam com o café, mas isso, né, não é... Aliás, isso é uma questão bastante interessante que eu até quero comentar com vocês. Eu acho que é bom a gente ser transparente às vezes. Mas bom, em suma, então consegui uma brecha, estou conseguindo gravar agora num horário relativamente matutino, vamos ver se vai dar tudo certo. O que eu queria comentar é que eu participei recentemente de uma live organizada pela Roberta Alvarenga, junto com vários estudantes de jornalismo, e eu comentei que eu sempre fiz questão de que tudo o que eu produzo de conteúdo seja acessível a todo mundo, né? Eu nunca quis restringir, né? Falou, não, olha, isso daqui é só um teaser, se você quiser saber mais, ou então ter algum tipo de conteúdo exclusivo para quem é pagante. Eu sei que isso seria um modelo de negócio perfeitamente honesto, muita gente faz isso, né? Muitos criadores de conteúdo têm um conteúdo público para todo mundo, e para aqueles que de repente todo mês colaboram, o cara cria algum conteúdo exclusivo. Eu não me sinto bem com a ideia de criar algum conteúdo exclusivo que beneficie aqueles que podem pagar. Né? A minha ideia sempre foi tornar isso acessível para o maior número possível de pessoas, inclusive aquelas que não têm disponibilidade de... Né? Não. Então, só para comentar um pouco a maneira como eu conduzo. É deliberada. Na verdade, tem um princípio por trás disso. E eu vou pegar carona aqui. Um dos assuntos dessa conversa com os amigos da Roberta Alvarenga foi justamente o desafio de você comunicar ciência, de você comunicar fatos, de você comunicar jornalismo num cenário que não é propício, né? Para dizer o mínimo. E aqui tem uma história extremamente interessante, acho que está no Washington Post. É uma cientista que ela teve uma ideia que eu acho que é absolutamente louvável, o episódio inteiro podia ser só isso. Como é que ela chama? Ellen Prager, acho que é esse o nome dela, Ellen Prager. Ela é uma cientista, ela fez oceanografia, e num certo momento ela resolveu criar obras infantis, na verdade juvenis, para tentar estimular o gosto pela descoberta, pela ciência e tal. E ela escreveu um livro de aventuras, pensando no público do ginásio, mais ou menos ali pré-adolescentes e tal, e o primeiro livro dela é uma aventura que se chama Fuga de Galápagos. Aí são dois personagens, é um pai e uma filha. A mãe faleceu, a mãe era uma cientista, que rodava, acho que uma cientista marinha também, ela rodava o mundo, e ela morreu e ela deixou para a filha desafios, olha, lugares que você tem que conhecer, né? Eu gostaria que você na sua vida conhecesse esses lugares. Então, a mãe faleceu, então o pai e a filha vão, né, para o primeiro destino, que é Galápagos, e ela escreve um livro que não só é, sei lá, estimulante, mas também é divertido, mas que sobretudo tenta trazer de uma maneira, poxa, legal, empolgante, conceitos de evolução, conceitos de ciência, conceitos de ecologia, conceitos de impacto global, e está sendo um sucesso danado, mas o mais interessante é que ela está conseguindo, nos Estados Unidos, fazer com que estudantes mais desfavorecidos recebam um livro de graça. E ela comenta, você imagina que é uma criança nos Estados Unidos que tem 9, 10, 11 anos e que nunca teve um livro, vou repetir, nunca teve um livro porque a família era pobre. Então, puxa, é um trabalho, eu acho, emocionante. Prêmio Nobel da Literatura para essa moça, nem sei se a literatura é boa, mas só o fato de você tentar criar alguma coisa pensando não só numa geração, na verdade é a geração que vai herdar um abacaxi, né, cósmico, mas também levando em conta essa questão de desigualdade, de disparidade. Vale lembrar que acho que esses dias, foi ontem, que foi acho que alguma data comemorativa com relação a Paulo Freire, que é um educador brasileiro, que é lógico, tem toda a perseguição ideológica por conta da ideologia, etc. Mas de qualquer maneira, o cara é uma referência mundial, Paulo Freire, uma referência mundial em educação. Eu vou dar o link aqui para uma entrevista curtinha que ele fez na Globo News, há décadas atrás, e que ele comenta justamente dessa... Puxa, se eu pudesse deixar algum legado, é justamente contagiar as pessoas com essa minha paixão pela vida, a minha paixão pela diversidade, a minha paixão pela descoberta, né? E aí ele coloca justamente, ele fala uma coisa curiosa, ele usa uma palavra, puxa, me falhou a memória, ele usa uma palavra tão interessante para definir um estado, que é você ter consciência que você está deficitário, porque não é essa palavra que ele usa outra palavra. Então, por favor, assista o videozinho que é legal, ainda mais porque ele tem um jeito de falar muito peculiar, né? É muito engraçado porque algumas regiões do Brasil tem um jeito de falar que é meio mágico, é um pouco mais floreado, é uma coisa quase que parece cordel. E aí ele comenta desse estado, que é esse estado em que você sabe que você está sempre, que tem mais coisa por aí para você descobrir, né? Que é esse o desafio, essa é a grande aventura do conhecimento, da educação, né, da descoberta, é você assumir, você perceber que tem mais coisas para você conhecer. Então, voltando, né, falei de Paulo Freire, vamos voltar para essa moça aqui. Eu acho que ela está lançando agora um segundo livro, que é Fuga. Imagina, você estava em Galápagos inicialmente, certo, a garotada? Aí ela lança um que é Fuga da Groenlândia. Uau! E ela escreveu isso também baseada em experiências pessoais. Ela foi numa jornada científica de pesquisa para a Groenlândia, percebeu várias coisas interessantes, como é que é ver aquele monte de gelo, como é que é ver... Aliás, eu não sabia, parece que na Groenlândia só é permitido um tipo de cachorro e todos eles uivam ao mesmo tempo. Tem uma história meio mirabolante, não sei o que. Mas eu achei isso bárbaro e dá para fazer uma ponte bastante oportuna aqui para um artigo da BBC que me deixou... Bom, eu sou meio manteiga derretida, né? Me deixou com lágrimas nos olhos, eu confesso, porque era um artigo escrito por um jornalista da BBC que cobre, né, a questão ambiental faz bastante tempo. O cara se chama Justin Rowlatt, não devo estar falando errado, claro, né? O que acontece? Ele foi para a Antártida, e aí ele conta a transformação pessoal, afetiva, né, na vida dele, depois de ver de perto o estrago que a gente está fazendo. Ele falou, olha, ir para a Antártida é uma experiência... Caramba, é muito impressionante, porque a escala das coisas, né, aquele gelo para tudo quanto é lado, parece que você pousou em outro planeta. Mas o que acontece é que essa primeira sensação de admiração pela grandeza da Antártida, ela acaba cedendo lugar na hora em que você chega nas regiões da Antártida que já estão sentindo de uma maneira inequívoca, vamos chamar assim, o impacto do nosso comportamento completamente criminoso, né? Quando você vê uma Antártida, você fala, cara, nada pode ser maior do que isso, né? Isso é gigantesco, isso é, né, imagina, é colossal. Aí você pensa que sim, existe uma coisa maior que isso, é o estrago que estamos fazendo com o planeta. 7 bilhões de pessoas ao longo de décadas estão, né, fazendo, produzindo gases de efeito estufa. Então esse formigueiro de gente, né, essa espécie que parece um vírus que se multiplica sem parar, o que acontece? Nós conseguimos simplesmente colocar a Antártida em xeque. Então aí ele fala, né, aí tem números, né, nos últimos X anos piorou 5 vezes, eu já esqueci os números, mas os números, bom, é deprimente. Você vê o que está acontecendo. Então hoje o degelo dessa região da Antártida que ele está visitando, que acho que é o oeste da Antártida, é um lugar, a geleira Thwaites. Só essa geleira Thwaites, que fica na Antártida Ocidental, ela já responde hoje por 4% do aumento global do nível dos oceanos. Então olha aqui, ó, monitoramento por satélite, estou lendo, mostra que a perda geral de gelo na Antártica Ocidental cresceu 5 vezes em 25 anos. 5 vezes, 25 anos, eu me lembro muito bem, eu tinha aproximadamente 32, né, há 25 anos atrás. Então, o texto é muito emocional, muito subjetivo, você percebe que a pessoa mudou, foi transformada por perceber uma coisa que em princípio deveria ser intocada, deveria ser simplesmente... né, um santuário, aquilo está desmoronando por nossa culpa. E ele, é lógico, ele cita ali, para dar um pouco de esperança, o trabalho super altruísta dos cientistas, dos pesquisadores que estão lá naquela região miserável, limpando a pista de aviação, cuidando do cocô de todo mundo, cozinhando para todo mundo. Há esperança, e a esperança é justamente, aí vem uma questão que eu venho reforçando aqui sistematicamente, aliás eu tentei levantar essa bola na conversa com os amigos da Roberta, que é assim, nossa espécie deveria ser uma espécie que colabora. Essa é a grande diferença da nossa espécie, é a capacidade de colaborar com gente diferente. Nenhuma espécie faz isso. Né? Você tem espécies sociais, formiga colabora com formiga, abelha colabora com abelha, lobo colabora com lobo, leoa colabora com leoa, mas nós conseguimos colaborar com gente que a gente nunca viu, de vez em quando, certo? A ONU, onde o nosso presidente está simplesmente cagando na imagem do Brasil em público, se ele baixasse as calças, subisse no púlpito e defecasse em cima do microfone, talvez fosse menos devastador para a nossa imagem do que ele abrir aquela língua presa, né, e falar provavelmente alguma coisa que deveria levá-lo para o Tribunal Internacional de Haia, que é onde eu acho que ele deveria realmente terminar. Assim como os nazistas terminaram no Tribunal Internacional de Nuremberg, em Nuremberg, vale, eu acho que esse cara merece terminar no Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. Ok? Ok. Isto posto. O, né, que mais que a gente tem para comentar com vocês? Já que eu estou falando aqui de diversidade, colaboração, tem algumas histórias. Aliás, tem falando que eu estou falando em ONU, só para animar um pouquinho. Quem fez bonito foi a Coreia do Sul, que ela mandou para a ONU uma daquelas bandas K-pop, né, que é a banda BTS, que eu não sabia que existia, né, mas eles fizeram ali uma aparição, gravaram um vídeo que foi assistido, obviamente, por sei lá o que, um zilhão de pessoas. Um vídeo de dança bonitinho, mas eles estão ali justamente na ONU tentando chamar a atenção para a responsabilidade dessa nova geração. Eles lançaram inclusive um monumento, geração qualquer coisa, geração que vai mudar as coisas. Legal, parabéns Coreia do Sul, vocês não mandaram um completo retardado limítrofe, né, um sociopata solto, né, praticamente um lobisomem, um bicho papão. Realmente nós somos liderados por um bicho papão. Mas voltando um pouco para essa questão da diversidade, da colaboração, tem uma história muito interessante aqui na BBC que eu não conhecia. Parece que isso virou um filme que deu um Oscar para Vanessa Redgrave. É sobre, vamos ver se eu localizo aqui de novo, está valendo agora, muito interessante a história, sobre uma milionária americana, como é que é o sobrenome? Eu vou achar já já. O que acontece? Ela era filha de uma família riquíssima em Chicago, que mexia com carne, etc e tal, com a questão de frigoríficos. Ela começa a desenvolver uma consciência social, né, quando, aliás, eu vou até procurar no dicionário, eu comentei com vocês que eu adoro dicionário, eu acabei de ver uma palavra que eu não conhecia em inglês. O que acontece é que quando teve o naufrágio do Titanic, os jornais obviamente reportaram a perda de vidas, mas reportaram obviamente a vida das celebridades que morreram, dos ricos. E aí a palavra que eles usaram inicialmente, aí ela perguntou para a mãe: mãe, que engraçado, eu estou lendo aqui essas notícias trágicas do Titanic e está dizendo que morreram X pessoas famosas e steward, eu não sei o que é steward, a menina também não sabia, e a mãe respondeu: gente normal. Ou seja, olha que interessante, né? Pessoas que têm nome e sobrenome e o resto. E ela ficou chateada com essa história do resto. Moral da história, ela acaba indo para o Brasil. Eu tenho que achar onde é que está essa mulher, porque eu não posso não mencionar o nome dela, isso é uma absoluta injustiça. Mas o que acontece é que ela acaba indo para, na década de 20, ela se interessa por Freud e ela resolve ir para Viena. E o que acontece é que em Viena, ela super rica, tem várias casas, tal, começa a ascensão do nazismo, e ela resolve se engajar justamente na... onde é que eu tenho que achar essa história? Achei, Muriel Gardner, né? A Muriel Gardner, ela resolve se engajar com a resistência ao nazismo e também com movimentos de esquerda naquela época. Então ela usa a sua própria fortuna, ela continua levando uma vida civil ali, tentando disfarçar ali com a Gestapo, com aqueles nazistas horrorosos, mas ela acaba ajudando não só a resistência austríaca ao nazismo, mas também ajuda uma quantidade gigante de judeus a fugirem do país. Num determinado momento ela mesma acaba saindo de Viena, mas é um personagem que vale a pena. Ela nunca fez questão de muita projeção, uma pessoa bastante discreta. Mas eu vou conectar isso com uma outra história que eu acho extremamente interessante, que saiu hoje no Estadão, sobre uma personagem chamada Anita Nowinski. Anita Nowinski é uma judia de origem polonesa, ela veio para o Brasil com 2 anos de idade, ela faleceu este ano aos 98 anos. Então ela nasceu em, vamos fazer as contas, em 1920 bolinha, sei lá eu. Não é? É isso? E aí eu sei que ela faleceu aos 98 anos, 1923. Mas por que que o Estadão está mencionando alguém que faleceu em julho, etc. Porque a Anita Weingart-Novinsky, ela tem um trabalho, um legado extremamente interessante para a história brasileira, que é resgatar as origens judaicas do Brasil. Veja que interessante, ela foi estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, e ela começa a se debruçar sobre o papel da Inquisição na história do Brasil. Ela vai procurar documentos, ela acaba tendo acesso a documentos que eram secretos, documentos que estavam guardados na Torre do... sei lá da onde, onde é que é? Torre do Tombo, é isso? Que lugar bizarro. Torre do Tombo, em Lisboa. E ela acaba tendo acesso a esses documentos e ela acaba... Bom, havia já algumas obras sobre os judeus em Portugal, né? Já tinha obras disponíveis, mas os arquivos da Inquisição, que é uma coisa pavorosa, em nome da religião, né? Muita gente queimada na estaca, queimada na fogueira, torturada, não é mesmo? Pois bem, esses arquivos eram desconhecidos, ela acaba tendo acesso a isso e ela começa a pesquisar e ela lança livros que vão mostrar, olha que interessante, Cristãos Novos na Bahia, e o mais recente, que chama Viver nos Tempos da Inquisição, e um outro, Os Judeus que Construíram o Brasil. O que acontece com a Inquisição em Portugal? Muitos judeus que não querem se converter ao catolicismo, eles acabam fugindo da melhor maneira possível, muitas vezes, para o Brasil. E o que eles fazem é simplesmente mudar de sobrenome, mudar de comportamento, e são chamados cristãos novos. Os judeus que se convertem ao catolicismo são chamados de cristãos novos, adotam outros sobrenomes, muitos sobrenomes, que imagina, o cara tem um sobrenome judaico, ele tem que escolher um sobrenome lusitano. Aí o cara vai olhar e fala, bom, deixa eu olhar o que, é que tem em volta. Olha, meu Deus do céu, tem um pé de azeitona, então já sei, vou me chamar Oliveira, né? Ou eu vou me chamar... fala aí qualquer coisa, esse Pereira, tem um pé de pera ali, por que não, vamos chamar Pereira, vamos chamar Carvalho, tem uma árvore ali, vamos chamar Carvalho. Então muitos cristãos novos, na hora de adotar um sobrenome com cara de sobrenome católico, usaram nomes de coisas, né, basicamente. E aí eu fiquei muito interessado, estou muito disposto ali, olha que interessante, o próprio José de Anchieta, certo? São Paulo foi fundada por esse cara, você pode ir lá no pátio do colégio, aliás, eles têm uma broa de milho absolutamente extraordinária, tem um café lá muito bom, no pátio do colégio, ali perto da Rua Boa Vista. Pois bem, José de Anchieta tinha origem judaica. Olha que coisa interessante, a mãe dele era uma judia cristã nova, ela foi convertida à força, e o tataravô do Anchieta foi queimado pela Inquisição. Mais interessante ainda, Raposo Tavares, não aquela rodovia cheia de motel, não, Raposo Tavares, o Bandeirante, que também é nome de uma outra rodovia, né? São Paulo acho que se orgulha desse passado desbravador, se você for, né, um cara bonzinho ou simplesmente, né, bárbaro, bom, deixa pra lá. Mas o Raposo Tavares também, ele foi criado pela madrasta que se chamava Maria da Costa, ela foi presa pela Inquisição e ela confessou o seu judaísmo secreto. Pois bem, Raposo Tavares também era judeu. E isso explica por que os bandeirantes, muitos deles judeus ou cristãos novos, eles se indispõem com os jesuítas. Porque os jesuítas, né, fizeram parte aí da Inquisição também. Cara, nossa, isso para mim, eu estou pensando seriamente, eu acho que eu vou pegar esse livro da Anita, eu quero muito ler. Puxa, isso é extremamente interessante. É muito curioso, e aí eles até acabam comentando que essa notícia saiu no Estadão, e o Estadão, os donos são a família Mesquita, né? O Júlio Mesquita Filho, que foi um dos criadores do Estadão, ele reconheceu no livro dela que a sua própria família era de origem judaica. Aí abre aspas, basta ver os nomes das irmãs Mesquita, Esther e Lia, típicos nomes judaicos, para ver com o que se identifica a família. E olha que interessante, mesmo Monteiro Lobato, a sua família era de cristãos novos, portanto judeus convertidos. Monteiro Lobato é um personagem bastante difícil, né, porque apesar de ele escrever coisas que, né, enfeitaram a minha infância, que foi as coisas da Emília, Narizinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele era supremacista branco, o que é uma coisa extremamente estranha quando você é um cristão novo. Bom, contradições, né? O Brasil, contradição é o seu nome do meio. Eu achei muito interessante. Eu tenho usado aqui no radinho para tentar entender algumas coisas, ideias que eu aprendo, descubro, lendo por aí sobre novas ideias, sobretudo na questão científica, também na questão de comportamento. E eu tenho deixado bastante claro que nada me ajuda mais a entender as coisas quanto a nova disciplina da psicologia evolutiva, que tenta explicar o ser humano não por Freud, não por, fala aí, quem mais, Jung, tudo bananada, tudo, absoluta marmelada. Que mais que tem de bananada? Vários, Reich, esquece. Então, a psicologia evolutiva, para mim, tem ajudado bastante. E, curiosamente, tem um artigo aqui na BBC Brasil, cujo título é Por que fofocar no trabalho pode ser bom para você e para as empresas? Uau! E isso me fez lembrar, eu vou compartilhar com vocês, eu tive o privilégio de trabalhar com uma figura que eu admiro imensamente, que é a Bel Reis, talvez alguns raríssimos aqui da área digital conheçam, é um gigante da internet no Brasil, e ele escreveu recentemente, apareceu lá no meu LinkedIn, um artigo. O Abel é formado em filosofia, se eu não me engano, ele tem uma bagagem extraordinária, e ele tem escrito artigos baseados na filosofia sobre questões corporativas. Ele escreveu um artigo sobre fofoca, citando Aristóteles, citando várias coisas, mas eu acho que essa perspectiva não estava lá. Então eu adicionei lá, fiz um comentário, falei, caro Abel, parabéns pelo artigo, esse artigo da BBC aqui também pode trazer uma nova luz. A questão é a seguinte, fofoca, que acho que a primeira reação que a gente tem é de uma coisa negativa, né? Porque quem fofoca não é uma pessoa que em princípio colabora, sei lá, para o ambiente de trabalho. Mas na verdade, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, fofoca sempre foi fundamental. Por quê? Na medida em que, eu comentei, né, nós somos uma espécie que colabora. Quando, no começo da nossa história, era, sei lá, um clã, né, que só tinha uma família, todo mundo era consanguíneo, todo mundo era parente, tá, tudo bem, todo mundo conhece todo mundo. Na medida em que a gente começa a inventar novas formas de convívio, em que de repente o grupo começa a crescer, peraí, vai ter gente que você nunca viu, vai ter gente que você não tem a menor ideia. E é sempre aquela questão absolutamente fundamental na história da nossa espécie, que é em quem podemos confiar. Esse cara está seguindo as regras do jogo, não está, ele está sendo falso, ele está sendo hipócrita, ele está sendo mentiroso, como é que eu vou saber? Né? Antes, né, no círculo pequeno, você teve a vida inteira para descobrir isso, mas à medida em que a gente começa a se organizar em maneiras mais soltas, com mais gente, você não tem tempo. Então, nada mais natural do que as pessoas que já têm alguma informação compartilharem essa informação com as outras. Surge a fofoca. Então talvez a fofoca tenha sido aí essencial para que a gente conseguisse se orientar minimamente num ambiente onde ninguém conhece necessariamente todo mundo. Sempre tem alguém novo, alguém que ninguém conhece. E aí o artigo mesmo menciona que a fofoca é simplesmente uma estratégia para diminuir a incerteza. Inclusive uma boa estratégia para você enquadrar ou manter sob controle pessoas que têm um comportamento tóxico, pessoas que têm um comportamento desaprovado, né, pessoas que não se comportam bem. Então a fofoca tem um papel meio de colaboração, inclusive de construção de conhecimento, mas também de reforço da norma e de uma certa maneira um sistema imunológico social. Vale a pena a gente pensar aqui que ninguém sabe tudo, né? Quando a gente vê alguém empolgado, eu vou dar uma banana para todo mundo, eu não preciso de ninguém, eu vou resolver sozinho porque eu sei, esse é o primeiro sinal de desastre iminente. Isso acende uma luz vermelha, você tem que sair correndo, porque a pessoa está prestes a fazer uma burrada super cheia de si. É aquele termo grego que eu sempre trago à tona aqui no radinho, que é o termo ibris. Ibris é essa embriaguez, quando você está cheio de si e você acha que você sabe tudo, e não preciso dizer que esse é praticamente o eixo central de toda a tragédia grega. E como o próprio nome já diz, não termina bem. Então, veja bem, ao contrário dessas pessoas que são super confiantes, que só confiam em si, compraram um livro que se chama Arte do Foda-se, sim, existe um livro com esse nome, eu não estou sendo chulo, O que acontece é que as pessoas normalmente se pautam umas pelas outras. Para quê? Para tentar descobrir qual é a reputação. E vale lembrar aqui, né, as peças acho que estão se encaixando, eu comentei recentemente sobre o livro do Will Stuart, era isso? Era o nome gozado que eu comentei aqui com vocês de um webinar, um livro que se chama O Jogo do Status. Como, na verdade, na sociedade humana sempre vai ser assim, é tudo uma questão de status. Quem tem qual status? Né? O status de, sei lá, de imbrochável, né? Por exemplo, o status de infalível, né? O status de posto Ipiranga, você define. Mas cada aí você, quando você for para um ambiente novo, acho que a primeira coisa que acho que você tem que tentar descobrir, isso não é simples, isso demora. Eu sei, recentemente eu demorei 6 meses para descobrir, quando eu percebi já era tarde demais, eu já estava sendo triturado no moedor de carne, é tentar descobrir qual é o jogo de status ali. Né? Quem está atrás de mais status, que tipo de coisa te promove mais status, e obviamente isso é, você acaba descobrindo por tititi, por conversinhas, por fofoca. E curiosamente, numa sociedade como a brasileira, e aí eu vou, né, lembrar aí de Sérgio Buarque de Holanda, o livro Raízes do Brasil, etc e tal, nós somos uma sociedade de cúmplices, né, em que você cria cumplicidades. E aí se você cria cumplicidades, o que não é um comportamento, sei lá, eu acho muito louvável, tem suas limitações, o que acontece é que você tem horror de quem dedura, ou quem vai desmascarar, né? Então o que acontece é só observar, por exemplo, a CPI, né? O cara vai para a CPI, ele não quer dedurar, porque ele prefere que 500 mil brasileiros morram inutilmente, quase 600 mil, do que ele romper a cumplicidade com um completo animal a quem ele jurou fidelidade. Né? Então isso é muito interessante. E agora eu vou dar um salto aqui, eu continuo ouvindo aquele livro que eu comentei com vocês, que chama Weird. Weird quer dizer bizarro, esquisito em inglês, mas é um acrônimo, é uma sigla, né? Que quer dizer branco, educado, industrializado, rico e democrático, que é o livro, na verdade, é sobre o comportamento bastante singular de uma inovação na espécie humana, que é o homem branco ocidental, especialmente o americano, que é aquele cara que, na verdade, é um indivíduo, ele não se pauta pelo grupo, ele não se define pelas suas conexões, ele se define por ele mesmo. Então é lógico, isso permitiu alguns avanços, você consegue ter uma sociedade um pouco mais impessoal, você consegue ter instituições que funcionam um pouco melhor, né? Enquanto o resto do mundo se pauta pelas conexões, e aí o importante é qual é a sua família, né? com quem você está conectado, e aí você tem máfia, Yakuza, PCC, né? Sei lá. Mas tem uma questão que acho que vale extremamente a pena compartilhar isso com vocês, que ele faz uma, já que eu comentei aqui de status e de colaboração, ele faz um contraponto entre a noção de vergonha e a noção de culpa. Em sociedades que são mais coletivas, como a nossa, né, onde família conta, sobretudo famílias, a família, né, do Bolsonaro, família está acima de tudo, essas sociedades em que você tem as conexões são mais importantes do que tudo, a sua reputação é fundamental. De novo a questão do status. Então o que acontece quando você comete alguma gafe e isso vem a público, você sente vergonha. Vergonha, você fica cabisbaixo, você tem vergonha de sair na rua, né? Você vai ficar, meu Deus, todo mundo ficou sabendo. Eu me lembro, né, na minha história, de gente que de repente, né, tem que se divorciar e a maior preocupação dele é o que os amigos vão pensar. Né? Ou alguém que perdeu o emprego, o que os amigos vão pensar. Né? Essa nossa preocupação com a vergonha é muito característica de sociedades que são pautadas pelas conexões. Agora, sociedades como, por exemplo, a americana ou mesmo a europeia branca, em que você tem essa coisa do indivíduo, você é você, não importa de quem você é filho, não importa nada, né? Você tem uma essência, a questão de vergonha não é tão importante. O que é mais importante, aí talvez é lógico, entra a questão religiosa, etc. e tal, é a noção de culpa. Culpa. Esses indivíduos weird, eles não têm tanta vergonha, eles não se preocupam tanto com a opinião alheia, mas eles se preocupam sim, né, com a sua própria culpa. Então, se ele faz alguma besteira, ele se sente culpado porque ele traiu a ele mesmo. Veja, é lógico, no fundo todo mundo tem um pouco dos dois, um pouco de culpa e um pouco de vergonha. Mas você consegue fazer comparativos, e o livro traz comparativos, do quanto você se pauta pela, né, vergonha com relação à sociedade. Então ele mostra num extremo, acho que um dos extremos era o Zimbábue, imagina, você quer morrer se você fez alguma coisa, e o outro, o extremo, obviamente, do individualismo e de você não se preocupar tanto, é Estados Unidos. Mas a noção de culpa, essa é uma noção de sociedades que têm esse perfil mais individualista. Agora, quando a gente vê, por exemplo, né, o que está acontecendo, provavelmente acontecendo na ONU, quando eu terminar esse episódio, isso provavelmente já aconteceu e é fato consumado, você sente vergonha. Você se sente vergonha de ser brasileiro. Você sente vergonha alheia, né? O nosso amigo Bolsonaro, ele não sente vergonha de nada porque ele é um sociopata. Ele é incapaz de sentir isso. Agora, culpa nem se fala. Não, culpa o cara não sente nenhuma, né? Mas a vergonha que ele tem, na verdade, ele tem uma neurose com ser julgado broxa ou com ser julgado comível, né? Essa preocupação com a opinião dos outros e o aplauso, obviamente, daquele bando de maníacos completamente descerebrados que ainda acham que esse cara tem algum efeito positivo na história universal. Pois bem, mas eu acho muito interessante, até para a gente parar para pensar. Eu sei, é lógico, vergonha ou a minha preocupação com o que os outros pensam me consome, mas eu confesso que eu tenho, e comparando inclusive com pessoas mais próximas de mim, uma noção de culpa pesada. Eu não sei se foi a formação católica, mas acho que é porque eu cobro muito de mim mesmo. Então, quando eu dirigindo, eu poderia ter causado um acidente e não causei, eu vou ficar arrasado só pelo fato de ter achado que eu poderia ter cometido, e vou ficar com isso na cabeça por muito tempo. Não aconteceu nada, mesmo assim eu me sinto culpado. Então vejam, acho interessante para mostrar que o mundo não é inteiro igual. Né? Você tem nações, você tem países, você tem culturas onde a noção da culpa interior, da culpa íntima, é muito mais importante para pautar o seu comportamento do que a noção da vergonha. E veja só, se a gente pensar no Brasil, que as pessoas não sentem tanta culpa assim, é assim, bom, se eu vou fazer uma besteira, o importante é que ninguém descubra. Né? O cara sabe que é besteira, ele sabe que está errado, ele não está nem aí, o problema vai ser se alguém descobrir. Né? Vejam que coisa curiosa. Então, tá bom. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Eu estou fazendo conexões insanas aqui. Já comentei do repórter, já comentei da história do... tem uma história do que o Bill Gates... o Bill Gates tem lá um site, que é um blog, e tem uma newsletter bastante boa também, e ele está dando uma notícia que chama assim: a razão pela qual eu me sinto otimista com relação ao futuro da pesquisa do Alzheimer. Eu não sabia, mas 1 em cada 9 americanos vai desenvolver Alzheimer. 1 em cada 9, não é nem 1 em cada 10, ou seja, 11,111%. O próprio pai do Bill Gates morreu de Alzheimer. E agora veja que coisa louca, você é o cara mais rico do mundo e você não pode salvar o seu pai. Você está vendo uma pessoa querida simplesmente ficar irreconhecível, né? Esse é um processo, a gente chegou a pegar um pouquinho disso numa parente próxima recentemente, ela acabou falecendo de Covid, mas eu fico imaginando o que é você olhar para uma pessoa querida que você sempre admirou, que faz parte da sua vida, e essa pessoa simplesmente está desaparecendo diante dos seus olhos, né? Está deixando de reconhecer você. Né? Então isso dá o que pensar. Então mesmo o cara com o maior dinheiro do mundo não conseguiu salvar o pai, mas ele está mostrando aqui que existem pesquisas, por enquanto os tratamentos ainda são muito caros, etc. e tal. A ideia do Bill Gates é que isso não seja um privilégio, né? Que as pessoas possam ter acesso a isso e entender isso um pouco melhor. Muito interessante. Dá um salto aqui, para quem é cinéfilo, isso apareceu no meu YouTube, eu sigo alguns canais de fotografia e cinema, e o YouTube me sugeriu lá um canal que eu não conhecia, e o título é A Cena, ou Take, né, como a gente chama, o shot mais difícil na história do cinema. Qual será? Né? E no fim ele vai citar um filme que não é um filme bom, ele mesmo assume que não é um filme bom, não é um filme que fez sucesso, que é um filme de um diretor que eu nunca gostei, é o Brian De Palma. Eu sempre achei o Brian De Palma exagerado, exibicionista, não, não, não. Nunca, não me lembro de nada que eu tenha gostado do Brian De Palma. Mas é um filme chamado A Fogueira das Vaidades, que é em cima de um livro que fez muito sucesso, acho que década de 90, por aí, não lembro, 80, 90. E o filme aparentemente é ruim, mas nesse filme tem uma cena que custou aquele take, aquela imagem, o cara abriu a câmera, filmou e pronto. Custou $80 mil, uma cena de 10 segundos. E não é uma cena, bom, deve ter cena feita em computação, né, sei lá, o Avengers, que cada segundo deve custar muito mais do que isso, mas não, isso é, não tem efeito nenhum, isso é simplesmente a câmera registrando uma cena como ela é. Que cena é essa? É uma cena de um Concorde, de um avião Concorde, não sei se vocês lembram, era um avião pontudinho, assim, que era caríssimo, voar de Concorde, porque ele viajava acima da velocidade do som. Então você ia parar na Europa em algumas horas. Mas era caríssimo, ele acabou sendo suspenso. Ele nasceu na década de 70 e algum tempo depois parou. Mas o que acontece? Por que um take de um avião pousando é tão caro assim? Então eu convido vocês a assistirem pelo seguinte. O próprio Brian De Palma já disse, olha, essa história de você demonstrar ou você sugerir que alguém chegou numa cidade mostrando um avião pousando, é um clichê. E se um dia eu usar esse clichê, eu vou me aposentar, porque é um clichê óbvio, né? Mostra um avião pousando, escrito assim, Tóquio, Nova York, seja lá o que for, né? O Bolsonaro pousando em Nova York. Eu me recuso, mas acontece que quando você tem um filme grande, você acaba tendo o diretor que faz as cenas principais, com os atores, etc. e tal, mas tem um monte de cena que de repente é uma cena de rua, é uma cena de, sei lá, uma cena qualquer que não tem ator nenhum, aí você tem um segundo diretor, né? É o diretor que vai fazer essas cenas secundárias. E esse diretor, ele queria porque queria colocar uma cena do avião pousando. E o Brian De Palma falou, nem a pau, Juvenal, se você conseguir uma cena boa o suficiente de um avião pousando que eu queira colocar no filme, você vai ganhar um prêmio. Aí então, isso foi um desafio, e esse cara faz uma cena, a história é completamente mirabolante, ele queria registrar um Concorde pousando no pôr do sol, vendo ao fundo o Empire State Building. O Empire State, que é um dos símbolos de Nova York. A questão é, se você for para o aeroporto JFK, tem uma pista só que você consegue colocar o Empire State no fundo. Ou seja, só tem uma pista. Agora, se você quiser o pôr do sol baixando atrás daquilo, isso acontece uma vez por ano durante 30 segundos. Então o cara usou lá um software, na época não tinha aplicativo ainda, usou um software para calcular a posição do sol, se posicionaram ali, colocou 5 câmeras, porque ele só ia ter uma segunda chance dali a um ano, eles contrataram um Concorde só para isso, com tripulação e tudo, só para ele decolar e pousar, só, e naquele exato momento. Então, para que isso acontecesse, o cara gastou uma fortuna, o take é lindo, mas, sei lá, 10 segundos, aliás, eu nem tinha percebido que você enxerga o Empire State. Então, para quem gosta de cinema, fica a dica. O que mais? Isso daqui eu não vi, isso daqui eu preciso ver com um pouquinho mais de calma. O que mais que eu posso comentar com vocês? Tunguns, que eu já falei ontem. Eu comentei com vocês ontem sobre a questão de aquecimento de cidades, né? As cidades estão esquentando cada vez mais. Então tem dois conteúdos aqui que são muito interessantes. O primeiro deles é um lançamento de um livro, ele é gratuito, é um e-book, que é um livro sobre a importância da arborização urbana. Tá bom? Então, muito interessante, eu baixei aqui, mandei para minha mulher, que ela também trabalha com a questão ambiental, com a questão urbanística, sempre trabalhou com isso. Mas tem um vídeo da Vox, em que a repórter, ela vai mostrar uma cidade muito quente, que está ficando insuportável, que é Phoenix, no Arizona. O nome Phoenix já não é uma coisa muito, sei lá, auspiciosa, porque se vocês se lembram, Phoenix é aquela ave que, né, se incendeia, e misteriosamente ela renasce das cinzas, né? Mitologia grega, Fênix. Pois bem, então, Fênix por enquanto está só incendiando, ela não está ressurgindo droga nenhuma. Então ela vai mostrar, ela começa a reportagem mostrando um mapa da cidade de Fênix, mostrando onde é mais quente, tá? E aí você percebe ali, algumas regiões são mais quentes, menos quentes, tá? Algumas são muito quentes. E aí ela pega outro mapa que mostra a pobreza na cidade. Aí você mostra as regiões mais pobres e menos pobres. Quando você compara os mapas, adivinha o que acontece? As regiões mais pobres são as regiões mais quentes. E aí ela vai fazer uma reportagem super bem dirigida, inclusive com muita imagem de drone, né, muita imagem de satélite, em que ela mostra por que isso acontece. Quando você vai para a parte nobre, bacanuda de Fênix, você tem árvores. Árvores, é lindo, tudo arborizado, a temperatura cai alguns graus só de você colocar árvore. Aliás, o que ela conta no vídeo é que se você quiser reduzir a temperatura de uma cidade, você pode pintar o asfalto de branco, né, que aliás Fênix está fazendo isso. Você pode fazer com que a cobertura dos prédios também reflita o calor, você pode fazer isso. Mas nada se compara a plantar árvores, ponto. Então, ela vai visitar ali um bairro bacaninha, há árvores para todo lado. Quando ela vai para um bairro mais pobre, meus caros, é só asfalto. É só asfalto e é só concreto. Ponto. Porque você tem... Fênix foi desenhada para automóvel, então você tem pistas super largas, as ruas são super largas, asfalto esturricando, né? Você praticamente não tem calçadas, porque você tem os estabelecimentos têm uma área gigante de estacionamento. Curiosamente, em Fênix você tem 4 vagas de estacionamento para cada automóvel. Bizarro. Então, se você quiser andar a pé, que é sempre uma atividade quase subversiva nos Estados Unidos, exceto em Nova York, São Francisco, claro, né, Chicago, mas se você, as cidades não são feitas para o pedestre. Então você tem asfalto, você não tem calçada, você não tem árvores e você tem estacionamentos e aqueles prédios baixinhos com aquele teto plano. Aquilo é uma fornalha. Ela vai andar ali, inclusive, com uma ativista que é mais pobre, tentando mostrar a dificuldade que é você sobreviver ali, porque você não tem nem os pontos de ônibus, não tem nem um abrigo, não tem nem um quebra-sol, os prédios não tem marquise. Então você está realmente no sol do Arizona o tempo todo. E caso, né, você queira plantar uma árvore, azar o seu, porque as árvores que você vê ali, elas são iniciativas particulares. A prefeitura não tem nenhum apoio. Então, se você plantar, você vai ter que regar, você vai ter que podar, o azar é seu. É lógico que tem tentativas agora de tentar reverter essa história, mas vejam como a desgraça não é igual para todo mundo e como uma coisa tão simples quanto árvores pode fazer diferença. Eu achei bem interessante essa notícia. Ah, que mais que tem? Aliás, uma questão curiosa, todo mês eu tenho que pagar a conta da Adobe, eu não tenho desconto nenhum, porque é caro para caramba, mas algumas coisas realmente me salvam o dia. Recentemente, como foi aniversário do meu pai, papai não escuta quase nada, e a gente não ia poder fazer uma festa, a gente convidou os familiares e amigos que mandassem mensagens em vídeo para o papai. Mas o que acontece, mensagem em vídeo, ele continua não ouvindo, então o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou legendar tudo. No fim, eu tive ali 28 minutos de material para legendar. Eu falei, puta, isso vai dar um trabalho simplesmente fenomenal, estou frito. Eu já legendei a vida inteira, desde o tempo que eu trabalhava em televisão, eu trabalhava com legendagem, eu sei o trabalho que dá. Mas o que acontece é que lá fui eu descobrir que o Adobe Premiere ele reconhece o que está sendo dito e ele não só consegue... ele consegue reconhecer o texto e converter em texto, como ele coloca as legendas no tempo certo. Cara, eu sei que num clique, em alguns minutos, estava pronto. Eu só tinha que acertar alguns erros ali. Então, assim, pois bem, não estou fazendo propaganda Adobe, eu não ganho nada com isso. Mas o que acontece, como acho que eu já andei vendo alguns tutoriais, o YouTube acaba me sugerindo alguns tutoriais e tinha um tutorial assim, como você deixar a pele das pessoas mais bonita sem filtros comerciais. Eu falei... filtro comercial, aí eu descobri que existe, obviamente, eu nunca tinha visto isso, mas um ecossistema de criadores de filtros para Premiere, para qualquer outra coisa, After Effects, sei lá. E aí eu fui dar uma assistida. E aí, eu até vou passar para vocês o link, era um profissional da área que estava comparando 3 filtros comerciais para deixar a pele mais bonita. É assustador. Entra lá uma pessoa cheia de ruga, sarda, seja lá o que for, defeitos na pele... O filtro deixa todo mundo com cara de boneca de vinil. E um deles, acho que é o Beauty Box, inclusive vou dar o link, eles têm um vídeo promocional que mostra quantos comerciais de cinema, quantos de televisão, quer dizer, quantos videoclipes usam essa fabulosa tecnologia. Então, eu lamento informar, raríssimas e raríssimos, mas vocês estão sendo enganados, né? A pele que vocês veem por aí, exceto nas coisas que eu produzo, eu faço questão de mostrar todos os meus defeitos cutâneos, né? No caso do meu pai, por alguma razão, provavelmente de sangue lusitano, ele não tem ruga, é um fenômeno estranhíssimo, mas eu faço questão que os meus defeitos sejam bastante patentes. Mas então, lamento informar, mas vocês estão, infelizmente, vendo, sendo confrontados com uma imagem completamente fantasiosa de como as pessoas podem envelhecer. Eu achei essa coisa muito curiosa. Agora, só uma questão, já que eu falei aqui de papai, vamos falar de longevidade, vamos falar aqui de dieta. Tem um artigo muito interessante aqui sobre mitos com relação à água. Eu recebi outro dia, de novo, lá veio minha mãe, mandou lá um negócio que não tinha nenhum fundamento. Tome não sei quantos litros de água por dia, tal, assinado um médico que obviamente nunca ninguém ouviu falar. Eu falei, veja bem, por sorte eu tinha acabado de ver essa notícia, acho que na New York Times ou na New Yorker, um dos dois, que eu vou compartilhar com vocês inclusive, mostrando que, veja bem, né, os estudos comprovam que a melhor coisa a fazer é você tomar água quando você tem sede, ponto. O corpo sabe, exceto, é lógico, se você estiver no deserto, se você for um soldado, se você for um super atleta, mas essa história de você, cidadão comum, no sofá, tomar Gatorade ou tomar 5 litros de água por dia é lenda. Então, tá aqui, é bom para vocês se pautarem. E acho que para encerrar, é uma questão curiosa. Eu acho que até meio para fechar, bom, a gente pode obviamente falar sobre o fato que o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo, né? R$15.500, tá? De novo, por que que alguém compra isso? Porque ele é melhor? Não, porque ele é mais caro. A lógica é o status, né? Qual é o telefone mais caro? Aliás, o papai estava contando esses dias que o meu avô, o ex-sogro dele, falecido já, que num certo momento bastante breve da sua vida teve bastante dinheiro, mas não durou nada. Nessa época de dinheiro, ele resolveu comprar coisas muito caras por uma questão de status. Então ele chegou num concurso de pintura, falou qual o quadro que ganhou, qual é o quadro mais caro, eu vou levar, não entendia nada de arte. Então você começa a perceber o quanto essa questão de status complica a nossa vida desnecessariamente. Mas tem um artigo muito interessante no Estadão, que acho que dá para amarrar essa história toda. Como é que um talibã volta ao poder? E aí ele vai contar o artigo, o repórter foi até o Afeganistão, e ele mostra como em muitas regiões do Afeganistão a vida é desesperadora, ela não tem perspectiva, né? Não tem perspectiva, você realmente está na lama. E quando chega o talibã, se você se juntar ao talibã, imediatamente você sobe de status, né? Você passa a fazer parte de uma coisa maior. Então vejam que interessante, isso me faz lembrar de um outro artigo, acho que eu comentei com vocês, acho que era sobre o extremismo na África, em que a moça falava, olha, os Estados Unidos vêm aqui e eles querem matar o bicho papão. Na verdade, não adianta tentar matar o bicho papão, você tem que matar as condições que geram o bicho papão. Então, eu comentei isso com vocês, como, por exemplo, numa favela, o narcotráfico pode ser uma maneira do cara ter status instantaneamente. Então, o Talibã também, assim como o Estado Islâmico, oferece status imediatamente. Né? Quando um homem bomba morre, ele é considerado um mártir, a família inteira ganha status, né? Porque afinal ele é um mártir, foi para o céu, não sei quantas virgens, que ele, né? Se aqui isso tem alguma graça. Então, sei lá, eu acho que, de novo, algumas desses aprendizados, levando em conta que a própria ideia do Paulo Freire, da gente reconhecer que a gente está sempre, né, esfomeado, a gente está sempre com fome, a gente nunca está bem nutrido, alguns desses aprendizados, sobretudo com quando a gente pensa na questão da evolução e na questão da colaboração e do como isso pauta o nosso comportamento, as nossas neuroses por status, por reconhecimento, isso tem me ajudado bastante, espero que venha ajudando vocês também, espero que esses passarinhos ao fundo estejam de alguma maneira ornando aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a companhia e sobretudo a paciência, né, com as minhas rotinas esquisitas, com as minhas divagações. Agradeço também esse apoio do coffee.com, fico muito lisonjeado. Um grande abraço, cuidem-se todos e até amanhã.